E o CBN Saúde hoje fala sobre vírus. A infestação de alguns vírus na história da humanidade já promoveram alguns estragos. Agora estamos discutindo o coronavírus. Será que ele é uma ameaça à humanidade? Como podemos entender o ressurgimento de vírus ou mesmo a expansão deles? Qual a característica que a gente tem hoje na sociedade para poder ter uma política pessoal, individual, mas ao mesmo tempo ter uma política pública de combate a vírus? Eu estou aqui com o infectologista, que é o nosso convidado de hoje no CBN Saúde, José Ricardo Colete Dias. Doutor José Ricardo, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, eu que agradeço.
Bom, vírus virou manchete e agora a gente tem essa ameaça do coronavírus. Como é que a gente pode entender o vírus enquanto uma propagação e como que ele chega a ser uma ameaça para a humanidade ou não?
Sim. O vírus, desde que o mundo é mundo, ele existe. Né? Já houve muitos casos na história de destruição de populações quase inteiras aí devidas a vírus, porque na época não se conhecia a real causa, né? E com o tempo, isso é uma coisa multifatorial, houve sim essa preocupação, esse aumento, à medida que foi se separando, o que era bactéria, foi se identificando esses agentes aí, esses novos agentes patogênicos que causam doença, se chegou à descoberta do vírus e, em termos, ficou mais fácil de se combatê-lo. Mas o vírus, essa preocupação que tem acontecido ultimamente, né, que tem a gente, desde os anos 2000, principalmente, a gente tem visto alguns surtos graves, com muitas mortes, né, tem um pouco a ver também com o conhecimento da doença, então a divulgação ficou maior, as técnicas de identificação desses vírus, que até então, é um quadro, é uma infecção, não se sabe ao certo, então hoje está se dando nome aos bois, né? E a questão também dessa globalização, hoje acontece uma coisa lá do outro lado do mundo, em 2 dias já está aqui na nossa região aqui. Então tem esse fator também. Muito também de políticas públicas que são... talvez não sejam tão completas, abrangentes, também facilitam a entrada, o ingresso desses agentes em países que não estão preparados para recebê-los, né? O sistema vacinal, o programa de vacina é muito diverso de um país para outro, isso também pode influenciar. Países que já têm doenças que são totalmente controladas, recebem pacientes, hoje essa questão de migração, tem essa migração por conta de guerras, de tragédias, tem facilitado também a disseminação do vírus.
Agora, quando a gente fala de vírus, a gente fala da circulação de pessoas. E nunca na história humana circulou tanta gente para tantos lugares. Nós deveríamos ter uma política mundial de saúde em relação a essa propagação? Quando o senhor fala que cada país, às vezes, tem uma política diferenciada de vacinação, de controle sanitário de suas fronteiras, isso deveria ser unificado?
Eu penso que sim. Tem órgãos internacionais, OMS, né, CDC americano, que eles fazem, eles tentam, eles propõem protocolos, propõem formas de não uniformizar, porque é difícil, cada situação, cada país tem uma particularidade, né, populacional e também de fronteira, mas seria interessante que essas políticas fossem mais... tivessem mais atenção por parte do governo, né, porque a gente vê com essas migrações, muitas, a pessoa não quer, mas entra clandestinamente, você não sabe status vacinal, você não tem quarentena, você não tem nada. Depois que acontece, que a pessoa vai se preocupar. Então teria que ter, antes que essas situações ocorram, uma medida, um protocolo de como fazer para aceitar essas pessoas, checar. Hoje quando você vai sair do país, eles exigem que você tenha uma atualização vacinal, depende do país que você vai, mas isso não são todos os países, né? Então teria que ter um controle maior, né? Com orientações antes que a pessoa viesse para cá, né?
Ou seja, as pessoas conhecerem o lugar para onde elas vão e terem muito claro que elas têm que ir para lá sem serem propagadores de algum tipo de doença.
Sim, porque é fácil, a gente que é da área, você sabe onde está tendo surto de determinada doença, surgiu tal coisa. Então, às vezes, com o paciente, você orienta, vou viajar para tal lugar. Então, você, dentro da situação, se é uma doença que pode ser prevenível por vacina, você orienta. Mas isso não é acessível, infelizmente, a todos, mas o governo devia divulgar, por meio de comunicação com os países, né? O que, que precisa? Isso já tem quando a pessoa viaja, mas não são todos os países que têm essa política. Ó, eu preciso de tal vacina, para você vir para cá, você tem que se vacinar tantos dias antes. Isso não é um conhecimento expandido aí para o povo, né? Muitos não sabem dessa situação.
Então, Ricardo, vou fazer uma pergunta para o senhor, que pode, às vezes, soar como muito imaginativa. Mas uma parte considerável das pessoas, dos nossos ouvintes, quando olham as reportagens sobre vírus como o coronavírus, nós tivemos também o vírus da gripe aviária, né? O H1N1, alguns falam assim, um dia o vírus pode acabar com a humanidade, um dia a gente pode ter no mínimo um terror como a peste negra no século XIV na Europa. E o vírus tem esse poder, ele pode se transformar numa arma de guerra. Se a gente fala do vírus no computador, ele pode falar do vírus nos seres humanos.
Sim, tem muita coisa de hollywoodiano aí. Exato. Mas tem também uma questão de verdade nessa preocupação. Existem vírus, o caso do Ebola, por exemplo, quando ele foi descoberto, né, foi um pandemônio, o mundo ficou assustadíssimo. Só que é um vírus, ele é altamente agressivo, só que ele não tem uma capacidade de expansão, porque ele destrói, ele mata muito rápido, então não dá tempo dele ir se disseminando de pessoa para pessoa, não dá tempo nem do organismo infectado responder. Então existem sim, em 1918, a gripe espanhola, que matou mais da metade da população da Europa, aqui no Brasil tivemos casos, inclusive o presidente e tal. Então, essa situação, ela é preocupante, mas a gente, quando não sabe de alguma coisa, que a gente fica com medo. Mas a partir do momento que você conhece e você tem medidas para prevenir essa disseminação, fica um pouco mais fácil. Mas situações, países onde esse sistema de saúde não é acessível, a prevenção não é acessível a todos, ou a uma maior parcela da população, esse medo ele se torna bastante real.
Agora, quando a gente fala desses tipos de vírus e dessa ficção que pode ter por trás dos vírus, nós tivemos já uma grande quantidade de vírus que se transformaram em ameaça, acabaram não sendo tão ameaçadores, mas também, é claro, porque houve intervenção. O coronavírus, até onde ele é uma ameaça real e até onde nós, brasileiros, por exemplo, podemos ficar mais tranquilos?
Esse novo coronavírus, né, existem vários tipos, né, desde resfriado comum até aquele que houve no início dos anos 2000, que também saiu na China, outro do Oriente Médio, em 2012. Mataram muita gente e até a mortalidade é bem maior do que está acontecendo até aqui com esse novo coronavírus, que está em torno de 3% a mortalidade. Ainda não se sabe muito sobre esse vírus, mas até onde se tem conhecimento disso, até com base nesses outros surtos que houve, ele é um vírus que ele tem uma capacidade de disseminação, né? Ele tem a ver com animais, ele pode estar em vários tipos de animais, e ele pode ter mutado, né? Foi o que se pensa, ele mutou para conseguir infectar o humano. Ele é presente em vários mamíferos, animais, morcego, ele é um portador desse vírus, e depende muito do estado imunológico do paciente, né? Depende das situações de higiene, então não é tão fácil eu pensar que esse vírus vai disseminar de forma mundial. É uma preocupação, como houve em relação aos outros coronavírus mais famosos aí que tiveram divulgação mundial, com muitos óbitos, até mais do que o que está tendo agora no coronavírus. O próprio H1N1 da gripe mata muito mais gente do que esse vírus, né? Ele tem uma amplitude, uma abrangência maior do que esse coronavírus, mas ainda a gente não tem todas as respostas, tem muita coisa sendo estudada, não temos vacina ainda para esse tipo de vírus. Então, o cuidado e a prevenção ainda são as maiores armas que nós temos.
Agora, quando a gente tem, por exemplo, tem até um ouvinte aqui, o Carlos já pergunta o seguinte, teve aquele navio na Itália que teve 7 mil pessoas que foram até avião. Por que tem que ser feita essa medida de isolamento?
Por conta do período de incubação. A pessoa pode se expor ao vírus e não apresentar nada nos primeiros dias. Nenhum sintoma, só que ele continua, ele pode estar transmitindo para outras pessoas. Então essa quarentena, que antigamente ficava 40 dias, né, navios em portos, hoje assim, eles tentam, até o governo brasileiro para essas situações de navio está orientando ficar 14 dias, que é o tempo médio, com base nesses outros coronavírus, o tempo médio de incubação. Então é do tempo que a pessoa se expõe ao vírus até ele começar a manifestar. Ele pode manifestar vírus, sintomas, febre, mal-estar, dificuldade de respirar com 3 a 5 dias até 2 semanas. Então, essa questão de manter, no caso, aí, o navio em quarentena, entre aspas, aí, é o tempo de observar se essas pessoas que tiveram contato começam a manifestar algum tipo de sintoma para você tomar cuidado que isso se dissemine para outras pessoas.
Vou fazer uma comparação com uma doença que é a peste bubônica, que é transmitida por uma pulga no rato, tá na Europa, e algumas medidas foram tomadas na época de isolar as pessoas dentro de um determinado ambiente, porque considerava que quando uma família tinha pego, todo mundo tinha pego também. Quando você faz esse tipo de quarentena, com esse ciclo que se espera para não contaminação mais, que o senhor colocou, mas também você pode expor as pessoas também à contaminação, quer dizer, como é que você lida entre eu isolo um grupo de pessoas, porque tem 2 ou 3 pessoas suspeitas de ter a doença, e depois que isso passa, qual é as chances de se propagar ou não? Quer dizer, como é que eu lido com essa política?
Quando você isola esse paciente, porque a transmissão, basicamente, no caso do coronavírus, é por contato, né? Secreção, contato muito próximo, as pessoas que estão cuidando desse paciente, tanto que já houve vários casos lá na China, de profissionais de saúde que estavam cuidando, adoeceram. Então, é um jeito, é uma forma de eu tentar conter a disseminação, mas ela não é uma forma, não é 100% garantido. Né, eu vou ter que usar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, a higienização das mãos. Então, eu isolo aqueles pacientes com aquela característica, com aqueles sintomas, para tentar evitar que isso se dissemine. Essas infecções de transmissão respiratória, geralmente é feito esse tipo de isolamento. Né? Mas não quer dizer que não vá disseminar, é um jeito de conter. Mas as pessoas expostas, elas têm risco, sim, de se infectarem pelo vírus que eles estão cuidando.
Vírus é inteligente, na prática a gente vai ter sempre um vírus novo para ter que combater, não?
Olha, ele tem cientistas que consideram como não sendo um ser vivo, porque ele não tem célula, né? Ele é formado de uma cápsula, né? Pode ser de proteína, um capsídeo que envolve o material genético dele, que é DNA ou RNA, e ele precisa necessariamente parasitar, entre aspas, um ser vivo, uma célula que tem o maquinário lá metabólico para ele poder infectar. Então ele sozinho na natureza, ele não tem um poder assim de destruição, vamos dizer assim. Ele precisa se hospedar em alguém. Acontece assim com HIV, com dengue, tem alguns tipos. No caso do dengue, as arboviroses, elas têm o ciclo biológico delas dentro de animais, e aí por adaptação, por mutação, elas acabam infectando o ser vivo.
Então significa que dentro de um organismo, e eu queria que o senhor respondesse essa pergunta depois do intervalo, mas já vou deixar ela aqui no ar. Dentro do organismo, um vírus pode sofrer mutações e ficar mais forte, mais difícil de ser combatido. Sim. O doutor Ricardo já responde isso. Vamos a um intervalo e já voltamos.